dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 17 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da condenação do responsável pelo vazamento das fotos de celebridades nuas em 2014, fóruns de suporte da Apple em português, campanha publicitária promovendo o Apple News, Flux no Android, Instagram mudando a ordem de exibição na timeline, Apple querendo expandir a criptografia do iCloud, documento da Apple em resposta ao Departamento de Justiça americano, Waze avisando a hora de sair, Sony comentando a iniciativa multiplataforma do Xbox e a Microsoft prometendo atualização bacana no app nativo de mapas do Windows 10. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft. No episódio de ontem, eu comentei aqui que o Heer Maps vai deixar de funcionar para Windows 10 e que a recomendação deles era que os usuários passassem a usar o app nativo de mapas do sistema. Por conta disso, os fóruns que tratam de Windows acenderam com discussões a respeito do app nativo de mapas, com o pessoal falando que ele é meio fraco, que dá para melhorar, e numa dessas discussões que estavam rolando lá no Reddit, um funcionário da Microsoft fez um post dizendo que eles vêm preparando sim uma atualização bacana para o aplicativo e que, dentre outras coisas, isso vai incluir um modo de direção melhorado, o que é legal porque essa é uma das coisas mais fracas do aplicativo. Ele disse ainda que a Microsoft pretende liberar essa versão nova do app para beta testers do Windows 10 no primeiro momento, para pegar o feedback da galera, resolver bugs também, que sempre aparecem em situações reais de uso, para só então liberar para todo mundo. O que faltou no post do funcionário da Microsoft foi um prazo para isso tudo, mas não tem problema, só de saber que a Microsoft está trabalhando nisso e quer disponibilizar uma coisa legal para os usuários, já está de bom tamanho. No episódio de terça, eu comentei aqui que o Xbox passaria a permitir que os usuários se conectassem a PCs e PlayStations para jogar em modo multiplayer, o que é uma coisa bem bacana. O problema é que para isso dar certo mesmo, todo mundo vai ter que depender da adoção dessa iniciativa por parte de outras plataformas, porque só assim as coisas vão funcionar direito. Por conta disso, a Sony se pronunciou sobre o caso e disse que o PlayStation vem dando suporte a jogos multiplataforma junto com o PCs desde 2002 e que eles não têm nenhum problema em conversar com quaisquer estúdios ou desenvolvedores que tenham interesse em disponibilizar esse suporte universal entre todas as plataformas. Legal ver que, pelo menos em teoria, todo mundo tem interesse em fazer isso acontecer. Agora é esperar para ver se isso sai mesmo do papel. Agora o assunto é o Waze, que adicionou ontem para a versão do aplicativo do iOS um recurso chamado Percursos Planejados, que serve para avisar a hora certa de você sair para algum compromisso com base nas condições atuais do trânsito. Isso não é uma total novidade, o Android já tem isso nativo, o próprio iOS já tem isso nativo, mas para quem usa o Waze e confia nas informações e nas recomendações do aplicativo, os percursos planejados certamente vão se tornar uma bela mão na roda para quem vive tendo que se deslocar de cá para lá por causa de compromissos. Outras duas novidades legais que essa atualização trouxe foram as seguintes. Primeiro, a visualização do que é que está causando engarrafamento lá naquela barra lateral de trânsitos que aparecem do nada no meio do percurso. E a segunda é que o aplicativo finalmente fica mudo sozinho agora durante uma chamada telefônica. Agora eu vou falar da Apple, que registrou junto ao Tribunal Central da Califórnia o último documento legal antes do encontro que ela vai ter com o FBI na terça-feira da semana que vem para tratar de toda a confusão envolvendo o iPhone de San Bernardino. Esse documento serve como uma espécie de resposta ao relatório que o Departamento de Justiça registrou na semana passada, que ameaçava a Apple, dizendo que eles poderiam obrigar a empresa a entregar os códigos-fonte do iOS para o governo resolver tudo sozinho, que a Apple estava usando isso tudo para se promover e que se ela estivesse mesmo preocupada com os desdobramentos internacionais desse caso, ela não deveria estar vendendo iPhones em outros países para começo de conversa. Em resposta a isso, a Apple disse que o governo vem usando a lei chamada Orbitz Act, que é o ponto central desse debate, de uma forma muito distorcida e muito ampla, e que do jeito que esse pedido está sendo feito, o FBI poderia obrigar qualquer empresa a fazer qualquer coisa com os argumentos que eles vêm apresentando. Eles ainda dizem que essa tentativa do governo de reescrever a história do país, distorcendo os fatos e as leis só para conseguir o que eles querem, deixaria os fundadores da nação atônitos, e uma outra coisa que eles dizem é que eles não estão usando nada disso para se promover, ao contrário do que o governo tem alegado. Eles falam que desde que eles lançaram o iOS, que mudou o esquema de segurança e tornou impossível o acesso a informações criptografadas, eles nunca usaram isso como argumento de venda, por exemplo. Eles terminam o documento citando uma frase de um dos antigos líderes da Suprema Corte de Justiça americana, que diz que os maiores riscos à liberdade moram em decisões perigosas tomadas por pessoas de bem, sem o conhecimento técnico necessário para tomar essas decisões. Se você quiser ler o documento da Apple, que tem 25 páginas, e a exemplo dos outros documentos que ela vem registrando oferece uma linguagem relativamente acessível para quem não é advogado, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Ainda sobre esse assunto, ontem o Wall Street Journal publicou uma matéria em que eles dizem que a Apple vem trabalhando para aumentar a criptografia do iCloud, o que era mesmo um desdobramento meio óbvio que ia acontecer depois de toda essa briga com o FBI. O que acontece é o seguinte, hoje a Apple não tem como acessar os dados criptografados que ficam armazenados no aparelho, mas ela tem como acessar alguns dados criptografados que ficam lá na nuvem, lá no iCloud. Isso permite, por exemplo, que a justiça mande ela acessar esses dados para repassar para a polícia e ela tem que cumprir essa ordem. Agora, de acordo com a matéria do Journal, os engenheiros e os executivos da Apple vêm investigando formas de impedir que eles mesmos consigam acessar as informações criptografadas no iCloud sem que isso se torne uma inconveniência para os usuários quando eles precisarem redefinir a senha da conta, por exemplo. Eles querem encontrar um jeito de não limitar em nada a vida dos usuários e, ao mesmo tempo, não terem mais como acessar as informações guardadas na nuvem, mesmo que o documento apareça lá, obrigando ela a fazer isso. Depois de toda essa briga com o FBI, era bem óbvio que esse tipo de coisa ia acabar acontecendo. Cada vez mais, as empresas vão começar a procurar formas de não ter nem como acessar ou repassar as informações dos usuários para os governos, e não vai demorar muito para esse começar a ser um pedido que vai vir por parte dos próprios usuários. Agora o assunto é o Instagram, que cada vez mais parece que está testando a paciência dos usuários e quer ver até onde a galera aguenta ser maltratada. Como se não bastasse o aumento enorme e agressivo da frequência com a qual as propagandas são exibidas na rede, o que inclusive tem feito muita gente desistir do app, a gente percebe aqui mesmo no loop que cada vez menos gente interage, cada vez menos gente posta, agora eles divulgaram informação de que vão começar a interferir na timeline dos usuários e vão deixar um algoritmo escolher a ordem que as fotos vão ser exibidas para a galera, abandonando a forma tradicional, cronológica, que todo mundo conhece e já está acostumado. Essa tendência de abandonar a cronologia e deixar a ordem de exibição das coisas por conta do algoritmo não é nova. O Facebook, que é dono do Instagram, faz isso há um tempão, o Twitter começou a experimentar com isso, o que causou uma revolta geral lá na rede, e parece que agora o Instagram resolveu que, no fim das contas, essa é uma boa ideia e vai trazer a novidade para os usuários. De acordo com a empresa, em média, os usuários deixam de ver 70% das fotos que aparecem no feed deles, e por isso o que eles querem fazer é garantir que todo mundo vá ver os melhores 30% de fotos possíveis. O algoritmo vai levar em conta a relação entre os usuários e os interesses de cada um, e conforme o tempo for passando, vai aprender o que, em teoria, os usuários mais vão gostar de ver na timeline deles. Por último, o Instagram disse que, por enquanto, só uma porcentagem bem pequena dos usuários vai ter a timeline bagunçada, e com base no desempenho do recurso, eles vão ou não tornar isso padrão para a plataforma como um todo. E agora eu vou falar do aplicativo Flux, que é aquele que muda a tonalidade da tela, deixa ela mais amarela da noite, para a vista do usuário já ir relaxando conforme for chegando a hora dele dormir. Depois de muita espera, agora o Flux finalmente está disponível para Android, mas por enquanto só funciona para quem destrava o aparelho fazendo root. Eles disseram que a versão do app que eles disponibilizaram lá na Play Store é uma espécie de preview e por isso está funcionando com o que eles chamaram de qualidade beta. O app ainda está em fase de desenvolvimento, mas eles resolveram que valia a pena lançar o Flux para Android agora, possivelmente por conta da discussão toda a respeito de apps assim que tem rolado nas últimas semanas. Se você tiver feito root no seu Android e estiver a fim de testar o Flux, tem o link para o download dele aqui na descrição do episódio. Ontem eu comentei aqui que o aplicativo nativo de notícias da Apple, chamado News, ainda não tinha feito muito sucesso, o pessoal não comenta muito dele, e que provavelmente para tentar aumentar o fluxo de notícias e de usuários no aplicativo, a empresa tinha anunciado que agora qualquer site vai poder publicar notícias por lá. E parece que essa foi só uma etapa de uma estratégia um pouco maior para tentar promover o News. Isso porque, de acordo com o Recode, ontem a Apple deu início a uma campanha de publicidade promovendo o serviço com painéis e outdoors pelas ruas de São Francisco, Chicago e Nova York, mostrando como veículos tipo a ESPN e a Vice fazem parte do acervo de notícias do News. As peças mostram uma foto de alguma pessoa de destaque, como por exemplo a Ronda Rousey ou um político africano, e na lateral, essa mesma foto aparece aplicada dentro de um iPhone, e em cima tem um texto que diz, por exemplo, todos os esportes que você quer, tudo em um só lugar, e aí na parte de baixo da peça aparece o ícone do App News e uma mensagem que diz uma coisa como: encontre isso na sua tela de início. Bem estranha essa campanha. Quando você tem que lembrar as pessoas de usarem o aplicativo que está lá na tela de início dos celulares dela, você sabe que fez alguma coisa errada. E falando em dar errado, a Apple sempre teve um fórum de ajuda oficial, onde os usuários podem postar dúvidas e problemas que geralmente são respondidos e até resolvidos por outros usuários mais experientes. Esses fóruns sempre foram de grande ajuda, tem muita informação útil por lá, mas o problema é que eles sempre estiveram em inglês. Para quem não manja muito da língua do Shakespeare, o negócio era recorrer a fóruns brasileiros, como os do blog do iPhone ou do Mac Magazine, que também contam com comunidades bem ativas e bem solícitas para tentar resolver problemas. Só que agora, provavelmente para tentar desafogar um pouco a demanda da Genius Bar para resolver problemas mais simples, a Apple finalmente estreou uma versão em português do fórum oficial da empresa. As comunidades de suporte, como eles são chamados, são divididas em categorias, como por exemplo iCloud, Apple TV, Apple Watch, iPhone, iPad e por aí vai. Se você quiser acessar e se registrar nas comunidades de suporte, tem um link para essa novidade aqui na descrição do episódio. E por último, eu vou falar sobre a condenação de um cara chamado Ryan Collins, que foi o principal responsável pelo vazamento de dezenas de fotos em que várias atrizes, cantoras e atletas famosas apareciam peladas. Esse caso aconteceu no final de 2014 e, além da polêmica natural por conta do conteúdo, gerou uma publicidade bem negativa para a Apple, já que muitas das artistas culparam o iCloud pelos vazamentos, e depois de um tempo essa história toda foi esfriando, mas o que não esfriou foi a investigação do caso, que identificou que tinha sido resultado da ação de um cara chamado Ryan Collins e que se declarou culpado no julgamento da coisa toda. Ele disse que não explorou falha de segurança de sistema nenhum, mas sim usou o velho truque de phishing para ir extraindo as informações das celebridades. Ele falou que mandou e-mail para as atrizes fingindo ser da Apple ou do Google, aí foi pedindo umas informações que elas precisavam confirmar, tipo perguntas secretas, que depois foram usadas para recuperar ou redefinir as senhas do iCloud e do Google. Ao longo do tempo, ele conseguiu acessar 50 contas do iCloud e 72 contas do Gmail, e daí para conseguir acessar os backups dos telefones foi um pulo. A pena do Ryan Collins ainda não foi definida, mas ele deve ficar preso entre 1 ano e meio e 5 anos, o que, sinceramente, dado o estrago que ele fez, parece ser bem pouco. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã pro episódio 100 do podcast. Falou!
100? Que maravilha, hein?